Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si. O programa Eclésia está consigo neste tempo que queremos que seja de encontro. Ana Cristina Pereira e Filipe Lopes, da Associação de Ideias para a Cultura e Cidadania, vão estar connosco e explicar-nos como o encontro com a literatura pode ser um caminho de encontro com os outros.
Eu acho que o facto de andarmos no mundo, se tivermos uma oportunidade de o fazer, temos sempre a oportunidade de ter um desenvolvimento pessoal se nos for aberta essa porta. No projeto da Poesia Não Tem Grades, o desenvolvimento pessoal é pensar um bocadinho no que é que a poesia diz sobre nós, não é? Porque acaba por ser uma linguagem muito universal, porque fala daquilo que todos sentimos, daquilo que todos vemos, e o desenvolvimento pessoal faz-se através dessa forma.
A literatura vai ao encontro das pessoas, encontra-as na sua história mais pessoal e é a partir daí que trabalha. Se nós colocarmos isso ao serviço dos outros, o resultado exponencia-se.
Sim, sem dúvida alguma. E a memória é muito, a memória coletiva é muito. Parte muito também da memória individual de cada um, que às vezes trilhamos caminhos muito comuns e às vezes não sabemos, não é? E portanto acabamos por, através do trabalho com a poesia, com a literatura, com as narrativas individuais e coletivas, perceber que fazemos parte de um todo e portanto encontrar aqui uma identidade e uma ligação entre as pessoas.
A arte e a cultura, Filipe Lopes, são um reconhecimento de cidadania ou são uma promoção de cidadania?
São, antes de mais, um direito. Nomeadamente no trabalho que nós fazemos nas prisões, muitas vezes vamos também tentar recuperar esse direito, porque é através disso que o cidadão também é pleno, é através disso que ele também se consegue encontrar a si mesmo e portanto, quer seja numa prisão, quer seja em trabalhos que fazemos, por exemplo, com lares de idosos ou como temos tentado trabalhar muito em zonas do interior do país, onde muitas vezes a cultura e a arte estão um pouco mais distanciadas e estão menos acessíveis, obviamente que estamos aqui a trabalhar para que essa cidadania seja plena e seja algo de verdadeiro e concreto para todas as pessoas.
É isto, Ana, que depois nos dá também a capacidade de intervenção no mundo.
Sim, nós, antes de sabermos ler formalmente e escrever formalmente, como aquilo que acontece na nossa formação de base primária, nós temos uma leitura enquanto bebés da expressão facial dos nossos pais, por exemplo, ou dos nossos cuidadores. Portanto, essa primeira forma de leitura, quase que durante ou ao longo da vida temos que voltar a ela e relembrar de ler a expressão facial do outro, de perceber que temos alguém à nossa frente, porque esse é que é o verdadeiro exercício da cidadania, não é? Estas questões da empatia e da cooperação com os outros. E, portanto, temos que estar continuamente a olhar-nos e atentos ao outro para um exercício de cidadania pleno.
Quando penso nos projetos que a Associação de Ideias para a Cultura e Cidadania desenvolve, a poesia não tem grades, as histórias não têm grades, ou até os projetos que levam a uma aproximação entre pais e filhos à promoção da parentalidade, ou outros que vocês têm, faz-me pensar na esperança escondida que a sociedade não percebe, mas que a Associação acredita e que está lá, e que são os encontros pessoais que podem desenvolver e mostrar essa esperança.
Sim, sem dúvida. O encontro das pessoas umas com as outras, muito através de mediadores artísticos, como a poesia, não é? Acaba por nos mostrar aquilo que nos une e não aquilo que nos separa.
A literatura encerra também valores sociais que é importante propor, Ana?
Eu penso que sim, que a literatura integra tudo o que diz respeito ao ser humano, desde o mais simples sentir ao exercício de uma ação participada e colaborativa e de uma cidadania plena e com um olhar atento ao todo e não só ao indivíduo, não é? Que cada um faça a sua parte para um todo.
Há mais projetos a descobrir nesta Associação de Ideias para a Cultura e Cidadania e algumas publicações que vale a pena conhecer.
Não somos microeditores, somos nanoeditores, somos ainda mais pequeninos do que isso, e de vez em quando vamos publicando livros que para nós são interessantes, que têm algum valor, lá está mais uma vez, comunitário. Temos, por exemplo, um livro editado que é O Relógio Variado, que é um livro muito interessante também para promover os hábitos saudáveis do sono. Temos este livro que temos aqui à nossa frente, os nossos ouvintes não conseguem ver, mas deviam, porque ele é mesmo muito bonito.
Tem uma capa e ilustrações belíssimas.
É um livro escrito pelo Nuno Garcia Lopes, que faz também parte da associação, Os Balões que Me Ensinaram a Voar, e é um livro muito interessante, dedicado especialmente aos mais novos, mas como todos aqueles que nós tentamos trabalhar, também sempre com algo para os adultos. E este livro reflete aqui uma situação que aconteceu e que não é apenas ficção, trata-se de a perda de um ente querido, e de como nós podemos lidar com essa perda, de como conseguimos também, através da imaginação, conseguir fazer esse luto, e como, obviamente que para nós é óbvio, é importante que, tão cedo quanto possível, as crianças não sejam afastadas destes temas, mas que estes temas estejam presentes, porque de um momento para o outro algo pode acontecer, e no último ano e meio, infelizmente, isso aconteceu tantas vezes ao nosso redor. Aqui este livro do Nuno Garcia Lopes, com ilustrações da Sara, são... É aqui uma boa forma de mostrar como podemos lidar com a perda e como podemos fazer algo de proveitoso com algo que é muito mau, mas que depois se pode tornar em algo de alguma forma positivo.
E é uma forma também de manter encontros.
Exatamente.
Eu ia desafiá-lo a ler um trecho.
E então é que vi os balões, impelidos pelo vento na minha direção. Talvez uma centena de balões, todos brancos, voando livremente pelos ares. Foi nesse momento que percebi. Apeteceu-me agarrá-los e, sem ter noção do que fazia, levantei os pés do chão espontaneamente. Quando tive consciência do que acontecera, já levitava a um palmo. Então, impeli o meu corpo para cima e ele subiu, serenamente, sem esforço. Movimentei os braços e descobri que conseguia voar, mexendo-me na direção que desejasse.
Colocamos um ponto final neste programa, hoje ao som de Ennio Morricone. Deixamos o encontro marcado amanhã aqui na Antena 1 pelas 22h45 para descobrirmos onde a literatura e a poesia nos podem levar. Obrigada por ter estado connosco. Eu sou Lígia Silveira. Até amanhã, se Deus quiser.